Reavivados por Sua Palavra. Um comentário bíblico de Ezequiel, capítulo 21. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhe: assim diz o Senhor, sou seu inimigo, ó Israel, e estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir seu povo, tanto os justos como os perversos. Verso 5: o mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor. A espada está em minha mão, e ela não voltará à bainha. Filho do homem, comece a gemer diante do povo com amargura e coração quebrantado. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, diga-lhes: estou gemendo por causa da notícia que recebi. Neste capítulo, Ezequiel recebe, mais uma vez, a mensagem do juízo de Deus contra Jerusalém e contra o povo amonita. É triste ver como Jerusalém seria castigada da mesma maneira que o povo pagão, que a revelação especial que Deus tinha dado àquele povo não havia feito diferença na hora de eles escolherem o seu destino. O verso 24 diz: portanto, assim diz o Senhor soberano, repetidamente vocês me lembram de seus pecados e sua rebeldia. Nem sequer tentam escondê-los, em tudo que fazem, seus pecados ficam evidentes. Por isso chegou a hora de seu castigo. Mas a coroa, a multidão grita, a coroa certamente nos salvará. O Senhor não prometeu que um filho de Davi governará Israel para sempre? E Ezequiel responde: você acha que os príncipes escaparão da espada? O cetro é apenas um pedaço de pau que a espada cortará. A coroa será removida e não será recolocada até que aquele a quem realmente ela pertence venha. Sim, a coroa permanecerá para sempre, mas somente na cabeça de Jesus, o verdadeiro filho de Davi, o único que é perfeito. Não confie no poder dos homens, porque ele é ilusório e passageiro, mas confie no Messias, o Filho perfeito. Ele é o único que tem poder e méritos para salvar. O verso 26 diz: assim diz o Senhor soberano, tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Destruição, destruição, certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então o entregarei a ele. A solução para os judeus e o restante do mundo estava na vinda do Messias. Assim, diante das trevas morais, da necessidade de líderes piedosos e fiéis mergulhados num desespero sem igual, Deus ainda despertava a esperança no coração deles. A imoralidade e corrupção não ficam sem punição em lugar algum. Deus não está apenas observando o seu povo, ele percebe o pecado em todas as suas formas, em todos os lugares. Os amonitas também colheriam resultados da sua rebeldia, como exemplo do que o restante do mundo enfrentará se não abrir mão do pecado. Deus demorou para punir Israel devido à sua misericórdia. Hoje também somos alvos dessa misericórdia. Existem algumas perguntas sobre as quais nós precisamos refletir. O que seria de nosso país se Deus agisse conosco como agiu com Israel no passado? O que diria Deus se ele apresentasse o diagnóstico da igreja hoje? E se o diagnóstico fosse de nossa vida, como seria? Jesus é a solução para nossa situação. Ele tem capacidade de salvar-nos de nossa condição pecaminosa. Mas quem preferir ao pecado antes que a Cristo vai colher as consequências de suas escolhas. Querido bom Deus, hoje nos achegamos a Ti, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo o Teu Santo Espírito para que o nosso coração seja transformado, para que nós possamos viver uma vida de obediência a Ti, para que possamos andar nos Teus caminhos. Nós confiamos em Cristo unicamente, o Messias, o único capaz de reinar de maneira justa sobre a nossa vida e sobre este mundo. Senhor, quando olhamos para a nossa sociedade, nós encontramos tantas coisas que são contrárias à Tua vontade. E é por isso que nós precisamos de Ti, para vivermos firmes aos princípios da Tua Palavra e andarmos sempre nos Teus caminhos. A solução, Senhor, é o retorno do nosso Senhor Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.